Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E quem está na ponta da linha é Beth Veloso. Bom dia, Beth.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Beth.
Qual é o nosso assunto de hoje?
Bom dia a todos os ouvintes. O nosso assunto de hoje é a responsabilidade dos provedores de internet.
Um assunto ainda bastante nebuloso, né?
Bastante nebuloso, Lincoln. O crescimento da internet, e é disso que a gente está falando, está associado a duas lâminas de uma mesma espada, Lincoln. Proteção por um lado e responsabilidade por outro. Numa rede que criou-se tão grande e tão revolucionária, os 20 anos da internet no Brasil chegam clamando por regras. O tempo mostrou que essa ferramenta tão poderosa, que hoje é o centro da vida de tanta gente, também pode ser fonte de direitos e de deveres. É certo que ainda não há um direito de internet, Elisabel, e que, ao mesmo tempo, a rede não é um mundo jurídico à parte. Ela é exatamente igual ao mundo real em que vivemos. A internet é feita de gente, gente que ri, se diverte, erra e conserta.
E fala bobagem às vezes.
E fala muita bobagem. Por isso vem o desejo de reparação, que é um dos desafios da internet moderna. E nas duas pontas desse processo estão você, o internauta, e uma toga, ou seja, a justiça. Excetuando o pedido de remoção de conteúdo sexual, nudez ou pornografia, precisa de uma ordem judicial para retirar do ar conteúdo imoral ou ilícito. É o princípio básico do marco civil da internet. E como a internet é, sobretudo, uma construção colaborativa, uma grande Wikipedia, todos nós devemos ser responsáveis pelo seu conteúdo. Ou seja, Lincoln, o jogo da velha, pronto, falei, não é tão simples assim. Há um controle judicial passível de ser feito sobre tudo que é dito, lido ou replicado na rede. O que não parece estar suficientemente discutido é qual é a responsabilidade dos provedores de internet nesse quesito. Pela legislação brasileira, a empresa que presta serviço de acesso à internet ou outro tipo de serviço, como correio eletrônico, hospedagem, conteúdo, não pode ser responsabilizada pelo conteúdo ofensivo que circula na rede. É o que afirma o artigo 18 do Marco Civil. Ou seja, se alguém está montando um sítio com fins criminosos, os provedores de serviço não têm nada a ver com isso. Conhecido como artigo Facebook, esse dispositivo da lei libera a rede social da necessidade de fazer qualquer filtro prévio sobre o que é postado. De fato, o Facebook e outras redes sociais têm suas próprias políticas de controle e remoção de conteúdo, mas estão isentos, pela legislação brasileira, de agir preventivamente contra qualquer tipo de crime que esteja ocorrendo, digamos assim, sob seus olhos. Por que esse debate é tão polêmico? É porque, na verdade, é preciso saber se esses mantenedores de conteúdo na internet, de aplicativos, têm o mesmo discernimento ou poder que juízes para decidir o que é certo ou errado, o que pode e o que não pode. Mas, eu pergunto, Lincoln, numa analogia clássica, você acha que um concessionário de uma rodovia que tem conhecimento de que há uma carga roubada trafegando e passando por aquele pedágio, ele não pode ser responsabilizado por aquilo? Eu acho que pode, né? Agilidade, portanto...
Confesso que
é
eu
muito...
não sei, viu?
Pois é, na verdade, ele é um concessionário. No momento em que você está ali e você tem uma suspeita, mesmo que não receba uma denúncia, eu acho que você tem a responsabilidade, sim, de agir, até porque alguma coisa vai acontecer de ruim ali na frente. Então, essa agilidade, essa cautela, essa questão da responsabilidade, é claro que hoje recai sobre uma denúncia individual. Esse é o caminho mais curto para uma reparação. E ao tomar conhecimento, o provedor de acesso precisa agir. Mas eu acho que a gente tem que discutir como ampliar esse espectro para crimes como disseminação de vírus na rede, divulgação de dados pessoais sigilosos, como dados bancários e fiscais, remoção de sítios onde são vendidos drogas ilícitas, e simplesmente não dá para esperar que a justiça faça todo esse papel.
Até como porque seria muito demorado, né, Beth?
O processo é muito mais longo e os danos são irreparáveis, né?
E aí fica então, lá na rede e aí o prejuízo é muito maior.
Exatamente. E outro detalhe é com todo esse controle e essas ferramentas de informática, é muito fácil ter um controle prévio, ter um manejo, um controle, um gerenciamento de tudo que está passando pela rede. Na verdade, a gente sabe que a internet é um grande Big Brother e que os provedores, exatamente, têm todo o conhecimento daquilo, podem monitorar e, inclusive, têm que registrar esses dados, caso requisitados pela Justiça. Portanto, o Marco Civil atribuiu essa responsabilidade subsidiária, ou seja, se eu souber e nada fizer, eu vou ser responsabilizado. É. Tudo em nome da famosa liberdade de expressão e vedação à censura, assim como na radiodifusão. Você pode dizer o que quiser, se não puder dizer, é censura. A gente tem que discutir isso com um pouquinho mais de responsabilidade e profundidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a rede está crescendo muito e ela não pode ser uma terra sem lei e que somente a justiça opine e determine o que pode e o que não pode, dentro da sua velocidade e da sua lógica reparadora. Ou seja, a justiça é bastante lenta, a gente sabe disso, porque essa é a natureza das coisas. Então, a gente tem que debater como fazer uma tutela prévia, se essa tutela seria ou não censura, em que medida isso seria ou não um controle, e em que medida a gente pode ter também uma autorregulação casada com uma legislação nos moldes da que está sendo discutida pelo Ministério da Justiça. O fato é que o argumento de que a internet é ingovernável, porque ela tem uma arquitetura complexa, muito porosa, esse argumento está sendo ultrapassado, de fato. E a discussão agora vai para leis mais robustas, algo como uma arquitetura que também contemple o direito à privacidade, à intimidade, à proteção dos dados pessoais e, casado com tudo isso, a liberdade de informação. No embate entre o bem e o mal, há uma guerra de titãs, portanto, e ainda é difícil de saber qual lado sairá vencedor. Esse é o nosso Papo de Futuro de hoje. Dúvidas, sugestões, críticas, mande seu e-mail para a gente, papodefuturo@camara.leg.br.
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. E até terça que vem com mais um assunto desses que tenta, primeiro, democratizar a informação a respeito desse, que é o futuro, a conversa sobre telecomunicações cada vez mais presente na nossa vida, telecomunicações e tecnologia da informação como um todo. Um ótimo dia.
E cada vez mais democrática, assim a gente espera.
Sem dúvida nenhuma.